Alô, amigos que assistem ao canal do Grupo Servas, em um minuto ouviremos uma mensagem poderosa do Bispo T.D. Jakes, traduzida e narrada por Nadir Velle. Tema: Por Direito Meu.
Coming up on the Potter's Touch.
The Lord told me to tell you to stop feeling ashamed because of the mistakes of your past regarding what He's about to do in your life right now. The Lord told me to tell you that the blessing is rightfully yours.
A natureza ensina, a história ensina, o período ensina que o primogênito deve ter o direito de reinar. E assim, quando eles trouxeram Esaú para seu pai Isaque, Isaque amou Esaú, mas Deus o odiou. Coloque um lembrete aí. Por que Deus odeia Esaú? Agora, acrescente que Jacó está puxando, saindo do ventre. E eles o chamaram de Jacó, porque ele tinha a mão no calcanhar do primogênito. E o velho tem o propósito de abençoar seu primogênito, mas a profecia dizia que a bênção seria sobre o mais novo deles. Você já esteve em uma situação em que nem estava na fila para receber a bênção? Onde não parecia que seria você? Você não era o favorito? Você não era o mais provável? Você não era o preferido? Você não era o único? Não, apenas em sua família. Você já acreditou em Deus para alguma coisa e as possibilidades, as probabilidades estavam contra você? As probabilidades estavam contra Jacó. As probabilidades estão contra ele. Mas eles esqueceram que o velho Jacó é um lutador e a luta começou no útero. E o que sabemos é o que aconteceu no útero. Não sabemos quem deveria ser o primeiro, só sabemos quem saiu primeiro. Isso é tudo que sabemos. Sabemos quem saiu primeiro. Agora, quando olhamos para este próximo evento que vamos ver, para entender esta fase, vamos descer ao direito de primogenitura em Gênesis 25, 29 a 34. Vamos começar a entender que a luta que começou no útero agora continua fora do útero, porque Jacó diz que não acabou. Alguém diga, não acabou. Certa vez, quando Jacó estava cozinhando um guisado, Esaú veio do campo faminto. Ele disse a Jacó, rápido, deixe-me comer um pouco daquele ensopado vermelho, estou faminto. É por isso que ele também foi chamado de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda seu direito de primogenitura. Deixe-me colocar em termos bíblicos. Eu lhe darei casas que você não construiu. Eu lhe darei vinhas que você não cultivou. Alguém pode estar morando no que vai ser sua casa. Alguém pode estar dirigindo o que vai ser o seu carro. Alguém pode estar em um escritório que será seu. Eles só não sabem ainda. Você pode ter que lutar por isso, mas Deus disse que é justo. Não sei, não sei, não sei. Tudo o que sei é que a maneira como Jacó lidou com isso é totalmente oposta ao que o anjo disse a Rebeca. Pois o anjo disse a Rebeca que a mais nova, que a mais velha serviria à mais nova. E isso inverteu a ordem. Ouça-me agora. Deus está se preparando para reverter a ordem. Você tem que ter cuidado nesta temporada porque por quem você passa, porque Deus está se preparando para reverter a ordem. Você tem que ter cuidado com quem você despreza, porque Deus está se preparando para reverter a ordem. Só porque eu não pareço ter, não significa que não vou conseguir. O último será o primeiro e a cauda será a cabeça. Deus está prestes a inverter a ordem. E eu admito, eu nunca gostei de Jacó. Acho que Jacó era uma vergonha para a família. Eu sempre preguei Jacó de uma perspectiva negativa, porque era o truque dele, ou o que ele fazia. Ele e sua mãe se reuniram e enganaram o velho para tirar o direito de primogenitura. Ela o vestiu como se ele fosse peludo. Ela o fez mudar de voz e entrar na sala, e o velho não podia ver nem metade, e ele brincou e abençoou o filho errado. Ou era o filho errado? Não é engraçado como Deus move o que quer que ele tenha que mover e manipula o que quer que ele tenha que manipular para colocá-lo no lugar, para alinhá-lo para o que vem a seguir em sua vida? Eu quero falar com algumas pessoas que receberam um testemunho estranho. Eu quero falar com algumas pessoas que não nasceram para ser o que acabou sendo. Mas Deus meio que começou a mudar as coisas e você acabou em algum lugar e você diz: eu nem sei como cheguei aqui. Jacó se encontra em um lugar com seu irmão que, mesmo tendo o direito de primogenitura, não parece certo. Ele tem a primogenitura, mas não parece certo, porque Esaú odiou Jacó pelo que aconteceu e colocou uma nuvem sobre a primogenitura, e ele também recebeu a bênção. E o problema com a bênção é que Jacó estava morrendo quando lhe deu a bênção, e ele lhe deu a bênção e disse a Esaú: eu só tive uma. Então, o Jacó que vemos em nosso texto tem o direito de primogenitura e a bênção, mas ele não perdeu a luta, porque ele a tem sob a nuvem de: é autêntico? É seu por direito? Não pareça confuso, porque alguns de vocês têm algumas coisas agora que os inimigos dizem que não é certo. Jacó ainda está tentando descobrir: sou eu ou é Deus? Ou isso é intervenção divina? Tenha em mente que Jacó nunca ouviu o que o anjo disse à sua mãe. Então ele sobe no topo da montanha e faz em sua mente: eu não vou descer até que eu me sinta justificado. Não há nada mais para ele obter do que o direito de primogenitura e a bênção. A única coisa que resta é autenticar a bênção, e somente Deus pode fazer isso. Você já se meteu em alguma coisa? Deixe-me falar com o pessoal do Zoom. Você já se meteu em algo que Deus só poderia fazer? Não, vocês não são reais. Senhor, se você apenas me tirar disso, eu prometo que eu vou. Jacó está lutando e lutando. Ele está lutando no útero, ele está lutando com seu irmão e agora ele passou da luta para a corrida. Ele está fugindo de Esaú porque Esaú está tentando matá-lo. E sua mãe tem que tirá-lo de casa porque seu irmão está tentando matá-lo. Você pensou que tinha problemas em sua família? Vocês estão indo bem. Estamos prestes a ver o pecado de Caim e Abel se repetindo em Jacó e Esaú. É quando seu irmão tenta te matar por causa de sua bênção. Veja, Satanás não tem nenhum truque novo. Tudo o que ele tem são velhos truques. E se você viveu o suficiente, você começa a perceber. Eu já vi isso antes. Os nomes mudaram, mas este é o mesmo. Velho ditado que eu tive que lutar 10 anos atrás, porque o diabo não é um criador, ele é um imitador. Jacó está lutando com Deus e Deus está visitando. Ele não pode ficar porque ele não nasceu de uma mulher. E ele diz: deixe-me ir, pois o dia amanhece. E Jacó diz: eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. Espere um minuto. Você já abençoou. Você já tem o direito de primogenitura. Você sabe que pode ser abençoado e não sabe que o inimigo pode fazer você se sentir de tal maneira que você realmente não sabe que tem o que tem? Ouça a esquizofrenia de sua conversa. Jacó luta com o anjo, mas quando o anjo vê que o dia amanhece, o anjo agora lhe diz: deixe-me ir, pois o dia amanhece. E Jacó: eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. O anjo diz: qual é o seu nome? Quem escreveu isso? Qual é o seu nome? Nós em uma luta. Estamos em uma luta. Você não acharia que eu fui muito estúpido por parar em uma briga? E o anjo perguntou a ele, que na verdade é Cristo e já sabe, qual é o seu nome? E ele responde: eu sou o que eles me chamam, eu sou Jacó. Veja, a bênção estava em descobrir quem ele era. A bênção não foi o barco, não foi o carro, não foi a casa, não foi o gado, não foi a ovelha, não foi a propriedade, não foi a terra, não foi nada disso. A bênção foi: você sabe quem você é? Então eu quero te perguntar esta manhã, você sabe quem você é? Viemos a esta montanha sozinhos para lutar com Deus. E a primeira coisa que ele diz a Jacó é: você não é quem pensa que é. Seu nome não será chamado Jacó. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Israel, você é um príncipe, não um lutador. Um lutador, um trapaceiro, um vigarista, um mentiroso. Você fez um pouco disso. Agora você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Mas você não é isso. Este é um chamado superior. Prossigo em direção à marca de um chamado mais elevado. Prossigo para a marca de um chamado mais alto em minha vida do que a atração gravitacional da minha história. Eu prossigo para o mais alto evocar meu destino. Estou me movendo em direção a algo que você pode nem ver em mim. Sou um príncipe sem palácio, sou um príncipe sem trono, sou um príncipe sem princesa. Eu sou um príncipe, eu sou um príncipe. Não parece montado neste burro, mas eu sou um príncipe. Você não me trata assim, mas estou lutando com Deus para descobrir o que há em mim. E ele o feriu na articulação do quadril, e Jacó nunca gritou, ele nunca gritou. Ele simplesmente desceu aquela montanha. Ele nunca gritou. Ele nunca gritou. Você sabe por quê? Vale a pena a luta. Vale a pena qualquer que seja a luta para descobrir quem você é, o que você tem, o que você pode fazer e o que você pode ser. E Jacó desceu. Israel, 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 Israel desceu. Jacó, Israel, Jacó e Israel. Jacó, Israel, Jacó, Israel desceu. Ele está mancando do topo da montanha. Apenas uma perna, apenas uma perna, a perna de Jacó. Apenas uma grande parte dele está mancando, está ferida. Jacó nunca recuperará a força total, porque Israel, sim, 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 sim. O que foi ferido foi o lado de Jacó, ficou ferido. Oh, vocês não querem brincar comigo. Eu sinto vontade de pregar. Eu sinto vontade de pregar. O que foi ferido é o lado de Jacó. Ele acertou a parte de mim que estava me controlando e a desequilibrou para que não tivesse poder que costumava ter na minha vida. Então Jacó, Israel, por todo o resto de sua vida, os nomes se alternam. Até a sepultura, às vezes na mesma frase. Um momento, eles o chamam de Jacó, no momento seguinte, eles o chamam de Israel, porque ainda tem aquele passado de Jacó, mas ele tem aquele futuro de Israel. Vocês não entenderam isso? Se vocês conseguissem isso, vocês iriam destruir este lugar. Alguém aqui tentando agir como se fosse você, não entendesse. Você sabe que ainda tem aquele passado de Jacó, mas você não tem aquele futuro de Israel. E você está apenas arrastando aquele Jacó. Você está apenas arrastando aquele Jacó. Vamos, Jacó, vamos por aqui. Não, vamos por ali, vamos por ali. E ele desce a montanha. O amanhecer chegou. A luta noturna acabou. Cada luta que ele já teve foi uma luta noturna. Lutando no útero, lutando no escuro. Ele teve lutas noturnas. Alguém teve brigas noturnas? Fui dormir cansado, acordei cansado. Brigas noturnas, brigas noturnas, brigas noturnas. quero alguns santos de verdade que possam falar comigo sobre algumas lutas noturnas. 3 horas da manhã e você está tendo uma briga noturna. 4:15 e você está apenas olhando no relógio, você está acordado. Você nem sabe por que está acordado. O que Jacó e Israel estão tendo uma briga às 4 horas da manhã e tem sido uma briga noturna e era de manhã, porque o choro só pode durar uma noite. Alegria, mas a alegria vem pela manhã. E o que é importante? Se você me der um minuto, o que é importante para você ver é isso. Ambos desceram da montanha, mas um deles foi ferido. E Jacó nunca recuperou totalmente sua força na vida de Israel. Há algumas coisas que ainda estão lá, mas não estão nem perto do que costumavam ser, porque Deus feriu as articulações do quadril e você está andando mancando por causa do que você passou e você, onde você veio e como você teve que lutar com Deus e você teve que lutar com o homem, mas você ainda está avançando. É por isso que você prevalece, porque você passou pelo inferno, mas ainda está seguindo em frente. Você está chorando a noite toda, mas ainda está seguindo em frente. Você está sozinho na metade do tempo, mas ainda está seguindo em frente. E Deus te deu um cochear para mostrar ao mundo que você é um lutador. Você esteve com Deus e a primeira pessoa que ele encontra quando chega ao pé da montanha é Esaú. Aquilo de que ele estava fugindo, ele agora está pronto para enfrentar. E ele desce mancando da montanha para dizer que não tenho mais medo de você. Eu não vou mais fugir de você, porque eu descobri quem eu sou e sei quem eu sou. E sei o que posso ser, e sei o que posso fazer, e sei onde posso ir, e eu sei que o que ele fez na minha vida, e eu sei que tenho um destino, e eu sei que o que na minha frente é maior do que o que está atrás de mim. Eu sei que nações sairão do meu corpo, que meus 12 filhos se tornem as 12 tribos de Israel, e das 12 tribos de Israel virá o leão da tribo de Judá. E eu sei quem eu sou. Você não pode mexer comigo por causa do que Deus colocou dentro de mim. Agora percebo o que realmente é um direito de primogenitura. E a propósito, você não tem nenhuma bênção para me dar de jeito nenhum. Eu fui abençoado, já fui abençoado por Deus, fui chamado por Deus, fui dirigido por Deus, fui enviado por Deus. Eu tenho a unção de Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o poder de Deus. O Senhor me disse para lhe dizer, para parar de lutar com o que ele lhe deu. Apenas pare de se sentir indigno do que ele te deu. Apenas pare de lutar com o que ele está prestes a liberar em sua vida. O Senhor me disse para lhe dizer, para parar de se sentir envergonhado por causa dos erros do seu passado em relação ao que ele está prestes a fazer em sua vida agora. O Senhor me disse para lhe dizer que a bênção é sua por direito, é seu por direito. Alguém grite, é meu por direito. Então eu vou ser ousado nisso, vou ficar de pé nele, vou andar nele, vou viver nele, porque hoje percebo que se Deus quisesse Esaú na montanha, ele teria colocado Esaú na montanha. Se Deus quisesse dar a bênção a Esaú, ele teria dado a bênção a Esaú. Se Deus quisesse que Esaú tivesse, ele teria dado a ele. E ele nunca permitiria que o truque funcionasse em sua vida. Mas Deus me escolheu. Posso ter aparecido tarde, mas ele me escolheu.